Programa Ponto de Vista.
Horas e 7 minutos, estamos no estúdio 2 da Rádio Coração com o programa Ponto de Vista, falando sobre educação, alfabetização, né? E tudo aquilo que envolve a temática. Disse que ia falar com o professor Valdir. Professor Valdir, nós falamos sobre educação à distância. A gente sabe que as mídias, como eu salientei, são algo ou é algo irreversível. E a gente precisa aproveitá-las de forma coerente, de forma a realmente fazer com que essas tecnologias realmente proporcione maior conhecimento, né, maior possibilidade de crescimento também para a população. Agora, sabe-se também que há bastante críticas nesse processo, né? O que é que você vê como educador também da área que é possível fazer, né? Porque talvez, eu, por exemplo, fiz uma faculdade. Depois de ter feito 2 presenciais, fiz uma à distância, né? Neste caso, para mim, foi muito importante pelo hábito que eu já tinha de estudar e pela própria, talvez pela idade que já tinha quando comecei, né? Pensei que tinha um pouco de juízo, né? Não sei se ainda tenho ainda, né? Mas era bastante pacífico para mim aprofundar os conteúdos, não só a partir de resumos e tudo mais, mas de buscar as obras e isso e aquilo. Mas para um jovem que é formado um pouco já nesta mentalidade das novas mídias, né? E onde a abreviação, por exemplo, é quase uma prática. Como fazer para que este espaço de educação realmente possa ser aprimorado e realmente faça com que o conhecimento seja construído também a partir do aluno, nessa relação com o professor, que não interage diretamente, quando eu falo interage diretamente, fisicamente, né? Faz uma outra interação.
Pois é, padre. Esse é um viés de bastante preocupação do ensino presencial e também do ensino à distância, sobretudo quando o professor Ney falava da forma como esse estudante está saindo do ensino médio, as deficiências, como o senhor disse. Hoje, todas as instituições de ensino superior, na sua grande maioria, elas têm trabalhado no seu currículo de curso, né, tanto na modalidade presencial quanto EAD, um projeto que nós chamamos de nivelamento. Então, os alunos, eles precisam passar por um nivelamento ou de língua portuguesa, ou de matemática, alguns cursos da área da saúde, ou da área da biologia, da química. Então, eles precisam passar por um nivelamento para que eles possam, talvez, retomar alguns assuntos, alguns temas que perpassaram no ensino médio. Independente da modalidade, padre, eu penso assim que esse processo de busca, ele está bem relacionado à capacidade que esse acadêmico, esse estudante tem e a sua capacidade da busca, como o senhor disse, né? Então o senhor, depois de uma faculdade, foi lá, desenvolveu, fez presencial, depois EAD, estava condicionado a uma leitura. Quando o professor Ney falava aí das leituras, né? Quando que um aluno hoje ele pega um livro e lê o livro todo? Então ele vai lá na internet, busca o seu resumo, lê o resumo e tudo bem. Isso tem mudado a cada época, né? Precisa se cuidar esse formato de aprendizagem para que não seja uma migalha de aprendizagem, né? Isso a gente precisa ter esse cuidado. Agora, padre Crispim, o ensino à distância não é a temática, mas está dentro do viés da nossa discussão aqui. Ele tem se preparado a cada época para que essas demandas sejam sanadas. Hoje, o portfólio do EAD, ele tem um sistema de aprendizagem com vídeos, uma plataforma que cada vez é mais comunicativa, que interage com o acadêmico. Para quê? Para tentar diminuir um pouco essa distância entre o professor e o acadêmico. Então, esse formato de EAD, ele precisou e precisa constantemente ser repensado para que diminua a distância entre o professor e o acadêmico. há um viés diferencial de idade também. De acordo com esse último censo da educação de 2017, divulgado pelo INEP, para que os nossos ouvintes possam compreender, o INEP é o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, que é ligado ao MEC, o Ministério da Educação. E ele que é responsável por fazer esses levantamentos estatísticos, as avaliações, né, que os nossos alunos fazem, tanto no ensino presencial quanto EAD, as avaliações dos alunos e das instituições de ensino. E, de acordo com esse censo, só para você ter uma ideia, a idade média dos alunos que concluem o curso no ensino presencial é 23 anos. No EAD, é 34 anos. Então, o acesso ao EAD, até o último censo, né, tem mostrado isso, é os alunos um pouco mais maduros. Porém, isso pode mudar, pode reverter. Pode ser que os meninos e as meninas mais jovens acessem o ET em função de N motivos que aqui nós não vamos elencar. Esse perfil, ele tem incrementado um pouco o ensino à distância e o acesso ao ensino superior de uma forma geral. Só para o senhor ter uma ideia, nós temos aí, em número de matrículas no ensino superior, somados presencial e EAD, em 2007, eram 5 milhões e 300 mil matrículas. Em 2017, esse número foi para quase 8 milhões e 300 mil. Então, esse acesso tem sido significativo. Claro, não vou entrar aqui no efeito crise econômica em função do FIES, que deu uma emergida nesse número e tudo mais. Porém, é um número bastante salutar. Deve ser considerado, deve ser levado em conta e, sobretudo, cabe aí às instituições de ensino superior, aqui em todas as esferas, as estaduais, as federais, as particulares, para fomentar esse aprendizado. E é o grande desafio no atual cenário que nós estamos vivendo.
Muito bem, nós vamos novamente, tem alguns áudios aqui do ministro da Educação, que esteve em Campo Grande, como eu falei no início, agora no dia 13, para o lançamento do programa Centro de Mídias e Educação para o Ensino Presencial Mediado por Tecnologias. Nós vamos ouvir mais um áudio agora de 8 minutos, onde ele traz algumas realidades interessantes.
Um pouquinho sobre esse Centro Nacional de Mídias e Educação, explica pra gente como que vai funcionar. Em relação a obras para escolas aqui no estado, tem mais previstas até o fim do ano, antes da mudança do novo presidente?
Bom, primeiro, o Centro Nacional de Mídias, ele nasce de uma experiência que já tem sido trabalhada em alguns estados no Brasil, começou lá no Amazonas, há mais de 10 anos atrás, se espalhou, foi para a Bahia, para Piauí, está no Pará, em outros tantos estados que estão fazendo. E essa sempre foi uma política muito discutida entre os secretários como uma possibilidade. A política, ela se trata, não é de EAD, mas sim de educação presencial, mediada por tecnologia dentro da escola. Então, você imagina hoje o potencial do uso das tecnologias que a gente pode ter dentro da escola, apoiando os professores, com os professores sendo construído, mas também dialogando com gente de todo o Brasil. É esta potencialidade que a gente traz para dentro da escola, com um projeto que trabalha com uma espécie de videoconferência multiponto, onde todo momento pode ter a interatividade, com aulas sempre ao vivo, não são aulas, nunca são gravadas, para que possa justamente ter essa interatividade do aluno aqui do Mato Grosso do Sul, conversando com o aluno de São Paulo, que conversa com o aluno do Amazonas, e o professor lá do estúdio e o professor de cada uma dessas salas. Então a riqueza, ela está nessa interatividade, que pode ser por vídeo, pode ser por chat, pode ser por vários instrumentos que traz. E conteúdos que nós teríamos dificuldade de trazer para determinadas regiões poderão ser atendidas. Então, uma cidade pequena, que às vezes só tem uma escola do ensino médio, ela poderá acessar conteúdos que serão feitos, por exemplo, pelo INPA, Instituto de Matemática Pura Aplicada, que é hoje uma das maiores instituições de matemática do Brasil e do mundo. E eles também farão aulas, por exemplo, no Centro de Mídias. Então, uma escola aqui do interior poderá ter acesso a esse tipo de conteúdos, ou aquilo que o Instituto Ayrton Senna faz, ou aquilo que a Secretaria de São Paulo, ou aquilo que Mato Grosso do Sul faz para todo o Brasil. Então a possibilidade de compartilhar e trabalhar em rede é muito grande, é disso que se trata o projeto. Sobre Mato Grosso do Sul, a gente tem trabalhado muito em parceria, a secretária Cecília tem feito um grande trabalho. A gente reconhece muito tanto a liderança dela aqui dentro do Estado, quanto na presidência do Conced. Tem feito um grande trabalho nas obras das escolas de tempo integral, que tem sido uma política que o governador Azambuja já adotou, e nosso entender corretamente, que vai trazer melhoria em grandes passos importantes para a educação, com o aprofundamento da educação em tempo integral e trazendo as melhores condições. Estamos trabalhando a todo tempo com a Secretaria para trazer mais recursos, e isso até o final do ano, até dia 31 de dezembro, estamos empenhados trabalhando para continuar a melhorar a educação do Brasil.
E em relação à troca de governo, qual a expectativa para os projetos como ProUni, enfim, outros, na educação até mesmo esse? Serão continuados? Teve alguma conversa com a equipe de transição do presidente eleito?
Nós preparamos todo o material de transição. O professor Henrique Sartori, que é o nosso secretário executivo, que inclusive é daqui do Mato Grosso do Sul, está coordenando esse processo na educação. Nós ainda não tivemos as primeiras reuniões, porque a gente mandou muito material, trabalhando desde o que é uma prioridade mais elevada, aos projetos novos, aos projetos mais antigos, os problemas e aquilo que tem dado certo. E teremos certamente alguma oportunidade ainda de algumas reuniões muito em breve, aguardando o movimento que deve partir, logicamente, da equipe de transição que está trabalhando. Lembramos que é um governo inteiro que eles precisam fazer, então um momento apropriado surgirá. Sobre os projetos à continuidade, por exemplo, isto que a gente está apresentando é um projeto que está na plataforma de governo, inclusive do próprio candidato, agora presidente eleito, a sua plataforma, suas propostas traziam o uso de tecnologia para a educação. Nós estamos avançando também nesse sentido e temos certeza que, conhecendo o projeto, com a aceitação que a gente está tendo dos alunos, das escolas e a procura, nós teremos continuidade de projetos como esse e de outros.
Tem alguma prioridade no Ministério da Educação que foi pedido à equipe de transição?
Se tem alguma prioridade, nós temos várias prioridades. A implantação da Base Nacional Comum Curricular, a implantação da reforma do ensino médio, um olhar para a formação dos professores, isso é fundamental se o Brasil não melhorar a formação dos futuros professores e não apoiar cada vez mais os professores, nós não vamos conseguir transformar a educação. A alfabetização, não dá para aceitar que um terço das crianças não estejam alfabetizadas, que não saibam escrever uma palavra simples, porco, desenho de um porquinho não consegue ser escrito, então, com 9 anos de idade. Então, esta transformação, isso são prioridades. Nós temos muitas ferramentas para melhorar a educação do Brasil. O Centro de Mídias é uma delas, o Programa Mais Alfabetização é uma delas, e todos eles nós estamos defendendo a continuidade, mas também com uma avaliação daquilo que está dando certo continuar. O próximo governo tem a obrigação, assim como a gente fez, de avaliar a política pública, se ela estiver dando certo, continuar. Se ela não estiver dando certo, refazer o direcionamento, porque a educação não pode errar. A gente precisa cada vez mais acertar.
Ministro, em relação ao Enem, o Brasil teve um aumento de candidatos, mas Mato Grosso do Sul nos últimos anos foi a maior abstenção. Tem algo que possa ter provocado isso? E em relação ao próximo governo, vocês vão sugerir algumas mudanças para o Enem?
Olha, o Enem... Primeiro, do ponto de vista de aplicação, de tudo mais, nós tivemos o melhor Enem na história. Para se ter uma ideia, no segundo dia de aplicação nós não tivemos nenhuma ocorrência, não tem nenhuma escola, de mais de 10 mil escolas de locais de aplicação, que precise de reaplicação. Então é a primeira vez que isso ocorre. O Enem é um exame de extrema importância, que está na cabeça do pai, da mãe, do aluno, do estudante. O aluno que está no segundo ano já está pensando no Enem do ano que vem, então é algo muito vivo na sociedade brasileira. Ele precisa acompanhar as mudanças que o Brasil vai ainda aprovar. Ao aprovar uma Base Nacional Comum do Ensino Médio, será necessário que pela primeira vez os exames, vestibulares, tudo, sejam pautados também pela Base Nacional Comum do Ensino Médio, que deva ser aprovado. Então, em algum momento, sim, o Enem deverá ser revisto. Sobre a sua aplicação, sobre seus cuidados, a todo momento o governo precisa fazer. Nós fizemos uma série de melhorias do ano passado para este ano. Do ano anterior, por exemplo, fizemos alteração de sábado e domingo para ser aplicado em dois domingos, aumentamos os quesitos de segurança, o que refletiu num resultado melhor este ano. Enfim, é um processo que tem que sempre ser avançado e a gente acredita que o próximo governo vai continuar olhando com a importância para esse exame e buscar suas melhorias.
Bem, ouvimos aqui a fala do ministro. Eu queria só salientar a participação da Santa Terezinha. Ela disse: sou pedagoga e trabalho no programa federal Mais Alfabetização para auxiliar os professores em sala de aula. Penso que deveria se olhar mais para esta realidade hoje. Não só as crianças, mas sim jovens e adultos que ainda precisam desse auxílio à alfabetização. Parabéns a toda a equipe por esse tema de hoje, como sempre, trazendo para a sociedade uma discussão de suma importância. Vamos agora voltar aqui com o professor Ney. A Sandra salientou aqui também os alunos das diversas etapas, mas o papel do professor que o ministro também trouxe aqui, né? Ele fala da formação de novos professores, mas nós temos professores que já estão no processo, não vão sair agora, né? Então, não só os novos que serão formados, a gente precisa pensar nisso. A gente sabe que a educação também se torna dinâmica a partir de um mundo que é muito dinâmico, que muda rapidamente, né? Esse processo muito rápido. Como formar novos professores e como formar quem já está formado, né? Essa pergunta redundante, formar quem está formado, já que a formação também é um processo contínuo.
Perfeito, padre. Realmente é um grande desafio, né? Isso é uma discussão que passa muito pelo ensino superior e que o professor Valdir com certeza também vai poder contribuir conosco nessa sua questão. As universidades precisam repensar aí a forma em como estão formando os profissionais, principalmente para as áreas de licenciatura. A grande dificuldade muitas vezes é que há um distanciamento da formação acadêmica para o chão da escola. E aí esse profissional chega para trabalhar com realidades diversas e muitas vezes há uma frustração por parte dele, por parte dos estudantes que estão sob o seu comando. Então, as universidades também precisam estar atentas aí com essas novas necessidades dos estudantes e naquilo que nós mencionávamos anteriormente. Não só mais com a preocupação puramente acadêmica, em termos de domínio dos conteúdos, quem é formado em letras, por exemplo, de dominar todos os conceitos, as concepções e também as produções da área da literatura, da língua portuguesa, mas também como trabalhar com outras necessidades que os jovens apresentam, né? A Base Nacional Comum Curricular aí já é uma realidade, estamos agora trabalhando nessa formatação do currículo, e ocorre que nós vamos ter aí algumas dimensões da formação humana que o professor precisa estar dominando, precisa estar preparado, né? Sobretudo essa questão do acolhimento, a questão das sensibilidades, de maneira que possa ter um entendimento muito amplo do estudante e, principalmente, entender quais são os mecanismos e, principalmente, também, quais são os canais de aprendizagem. O professor tem que estar muito atento com relação a isso. Para aqueles profissionais que já estão atuando, né, e a gente tem a felicidade assim, de ter profissionais muito comprometidos, a formação tem que ser constante. Na rede estadual de ensino para conhecimento, uma vez a cada 2 meses, nós não temos aula na rede estadual e nós temos um momento em que nós chamamos de formação continuada, onde o professor obrigatoriamente tem que estar na escola, participando de estudos, de formação, de maneira que ele possa aí estar se atualizando também nessas novas tendências. Estamos com uma experiência, padre, muito interessante, que é a questão do protagonismo juvenil. Fazer com que o nosso estudante realmente seja um autor do seu conhecimento, né? Só que isso também tem sido feito um trabalho junto aos professores. Hoje a nossa rede trabalha com a linha do Educar pela Pesquisa, né? E essa linha tem dito que não só apenas o estudante tem que ser um pesquisador, mas principalmente também o nosso professor. E na Coordenadoria Regional de Educação, aqui em Dourados, nós iniciamos um trabalho com os coordenadores pedagógicos, porque o coordenador pedagógico, que é aquele que assessora e que dá todo o suporte pedagógico para os educadores, também precisa ser aí um coordenador pesquisador. Então, eles estão indo a cada 15 dias para a sede da Coordenadoria Regional de Educação, aqueles que atuam aqui no ensino médio em Dourados, e lá eles desenvolvem como se fosse um laboratório, de maneira que eles analisam a situação da sua escola, levam isso para uma análise um pouco mais aprofundada, de verificar quais são as possibilidades, as hipóteses que possam estar favorecendo ou não a aprendizagem dos estudantes, e a partir dali desenvolvem planos de atuação, de intervenção junto às escolas. Então há um grande movimento de nós realizarmos mais, mas não da mesma forma. Porque aquele discurso que muitos educadores tinham, eu já estou na sala de aula há mais de 15 anos, há mais de 20 anos e eu tenho preparo suficiente, isso para os educadores já está superado ou deveria estar. Né? Nós estamos diante de novas realidades e a cada dia o nosso estudante tem também, aqueles que têm compromisso com a busca pelo conhecimento, tem nos colocado contra a parede. Então nós não podemos mais ser educadores medíocres, né? Muito pelo contrário, temos que estar à frente, entender que o nosso papel ele é de suma importância. Quem está iniciando agora a carreira tem que estar muito ligado, não podemos mais deixar de participar de cursos, de vários tipos de formação, porque a educação tende aí a caminhar para uma evolução e a sociedade tem exigido muito. Para finalizar, hoje as nossas escolas têm que deixar de ser um posto assistencial. Ao longo da história, nossas escolas se transformaram dentro das comunidades como se fosse um centro social. Tudo que deveria acontecer, acontecia dentro da escola. Desde a vacinação de cachorro, qualquer movimento que a saúde pensa, é a escola que teria que desenvolver, qualquer outra área dentro das políticas de Estado teria que ser feito dentro da escola. Então hoje há uma tendência de que nós temos que nos especializar naquilo em que a sociedade está atribuindo ao nosso fazer. Por isso então o educador tem que estar voltado mesmo para essa questão do acompanhamento do conhecimento, da aprendizagem. Só que voltamos a envolvimento familiar é muito, muito importante. O estudante tem que passar 4 horas e meia na escola e no mínimo aí mais 2 horas em casa, num espaço adequado, onde ele possa continuar o seu processo de aprendizagem, porque senão nós vamos continuar estagnados aí nesses números que nos envergonham.
Muito bem, aqui é o Guilherme de Itaporelli faz uma observação, é que os novos professores têm um certo domínio sobre a questão da informática, portanto essas novas tecnologias. Não é o caso de muita gente, né? Que talvez já, a gente sabe que o adolescente hoje, ou a criança sabe mais do que a gente mexer nessas novas tecnologias. Então ele faz essa observação do professor já que tem bastante conhecimento, bastante bagagem, mas talvez nesta área seja semi-analfabeto. Ele não está dizendo, eu que estou dizendo, né? Mas ele faz um pouco isso aqui. Então ele fala de como trabalhar as duas coisas, o quadro negro, né? O quadro verde, que não é negro, e também as tecnologias. Qual o papel dos dois? Né? A gente pode eliminar o quadro negro aqui, professor?
Padre, são vários instrumentos que vão favorecer a aprendizagem. Uhum. Eu acho que cada instrumento tem o seu momento oportuno para que a aprendizagem aconteça. O que tem que ser observado é o seguinte, em todos esses momentos, eu volto a destacar a questão do papel do professor. Ele deixa de ser aquele que transmite apenas o conhecimento, aquele que repassa o conhecimento, seja por qualquer uso de tecnologia, porque o quadro negro também não deixa de ser uma tecnologia, né? Mas o que vai fazer o grande diferencial é que este professor deixa de ser o que sabe tudo, aquele que domina todo o conteúdo, mas ele passa a ser o mediador. Quer dizer, o estudante ele vai ter que buscar o conhecimento, vai ter que ir atrás também do conhecimento, e o professor vai ser aquele que media, aquele que favorece tudo isso para ele através de uma pesquisa, através de uma orientação. Então, por vezes, o educador precisa utilizar o quadro negro, por vezes o educador precisa utilizar uma sala de tecnologia, por vezes o educador precisa sair da sala de aula, ir para um espaço verde, ir para um outro ambiente de aprendizagem na escola, para que os estudantes consigam compreender aquilo que está proposto no seu currículo, aquilo que está proposto para ele estudar. Então, jamais podemos defender a ideia de que as tecnologias vão resolver os nossos problemas enquanto déficit na educação. Muito pelo contrário, ela vem para ser mais um instrumento, é mais uma forma de busca de melhora. Mas o fundamental nesse processo todo é o estudante, aquele que tem que ter o interesse, e também o nosso professor. É ele que vai fazer a grande diferença aí. E para isso precisa, conforme o padre destacou, de formação. Seja aqueles que estão saindo da universidade, porque essa ideia do distanciamento, ela existe, é gritante. Então, a universidade também precisa pensar como chegar mais próximo da escola, como dar essa vivência de sala de aula para os seus acadêmicos, e esses, por vezes, também olhar a escola como mais um centro de formação, um centro de estudos, porque a formação do educador, ela tem que ser constante, não pode parar.
Professor Valdir, você quer completar?
Gostaria de ratificar o que o professor Ney está dizendo, professor Padre Crispim, no seguinte aspecto: no ensino superior, o professor, ele hoje é um mediador, não tire esse viés do responsável pela transmissão do conhecimento, professor Ney. Só que, sobretudo, o professor universitário que chegar na sala de aula e quiser adotar uma metodologia apenas tradicional, ele vai ter aí uma barganha muito pequena. Padre, você for abordar um assunto na sala de aula hoje, o aluno, ele já está conectado, está pesquisando se o que você está falando é verdade, isso, e já vai perguntar uma coisa que não passou ainda. Então, ou o professor está lidando com um avanço mental desses meninos de tal maneira que uma aulinha não serve mais. Então, hoje, nós estamos tendo que, e nós chamamos isso, né, esse novo processo, de metodologias ativas. Qual metodologia, e isso está incrementado, inclusive, no novo formulário do INEP, na avaliação do ensino superior nas instituições, e eu sou avaliador do INEP, tenho visitado algumas instituições e também tenho visto esse processo de ensino, essas novas metodologias, ou se pensa, se incrementa esse processo, ou é um processo que vai resultar em evasão. O aluno, eu estou dizendo isso do aluno superior, o professor Ney pode falar dos alunos do ensino médio, o aluno superior é o seguinte: a porta da sala não fica trancada, então ele vai embora. Se a aula não é interessante, se o professor não desafia o acadêmico a raciocinar, a pensar, através de incrementar uma metodologia, e aqui eu posso exemplificar, por exemplo, a metodologia da sala de aula invertida, né, que está sendo muito utilizada por Brasil afora e tudo mais, ou se utiliza um meio, ou se inova nesse quesito, ou o professor na sala de aula, ele vai perder espaço.
Muito bem, nós precisamos fazer um breve intervalo. Já deixo uma pergunta para o professor Fernando, né, para que ele vá pensando já, sobre, nós falamos, se trabalha com gestão, né, o papel da escola. É claro, a escola não está desvinculada do professor, né? Como a escola realmente tem que se adaptar para essas novas realidades e para esta evolução também na área da educação, para realmente responder, né, aquilo que é essencial na vida da pessoa. A escola não está desvinculada da vida da pessoa, ela tem esse papel também de inserir-se na sociedade e fazer com que a pessoa que está ali também se insira cada vez mais, né? Então fica essa pergunta, abra um parênteses aqui novamente no programa para o convite para a novena da Padroeira, de 29 desse a 7 de dezembro, sempre às 19 horas a missa, antecedendo com a oração do terço às 18h30. E no dia 8, a programação começa às 5 da manhã, a parte principal será às 17h30 com a missa na Praça Antônio João, em frente da Catedral. Depois, procissão luminosa, coroação da Virgem, da imagem da Virgem Maria. Depois, ainda, o bolo da Imaculada. E dia 9, a presença do Padre Robson de Oliveira, também presidindo a missa, televisionada para todo o Brasil pela Rede Vida de Televisão. Daqui a um minuto, a gente retorna com o programa Ponto de Vista.
Programa Ponto de Vista.